Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Henrique Gouveia Melo, 64 anos, candidato a Presidente da República, está nos estúdios da RUM no âmbito de uma ronda de visitas e encontros pelo Distrito de Braga. Senhor Almirante, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho.
Obrigado.
Almirante de reserva, a sua carreira passou pela Marinha Portuguesa, onde ascendeu a almirante e serviu como chefe de Estado-Maior da Armada. A sua notoriedade afirma-se durante a pandemia em 2020, ao coordenar o plano de vacinação da Covid-19. No dia 18 de janeiro de 2026, os portugueses são chamados às urnas para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. A lista já vai em 12 candidatos. De todos os conhecidos até agora, o almirante Gouveia Melo é o único sem militância partidária conhecida. A primeira pergunta é precisamente, porquê que é candidato nestas eleições presidenciais?
Eu sou candidato porque considero que o país vai viver momentos de instabilidade, quer fruto de uma conjuntura internacional instável e perigosa, que afetará necessariamente a nossa segurança, mas também a nossa economia. E porque também acho que internamente o país está um bocado cansado da partidarice e que estas eleições não devem ser partidárias em termos do que é o nosso sistema constitucional. Estas eleições são eleito um indivíduo pela sua personalidade, pela sua experiência, pela sua capacidade, o que for, mas não porque é do partido A ou do partido B. E, de facto, até agora, a maior parte das eleições presidenciais elegem candidatos partidários. Eu quis dar uma hipótese diferente aos portugueses. Portanto, sou o primeiro candidato, já houve um outro, mas não conseguiu, mas nestas eleições sou o único candidato que não tenho uma cor partidária. Portanto, eu um bocado na brincadeira tenho dito que isto não são eleições para a presidência, são umas segundas legislativas, porque todos os partidos têm um candidato. O que é que significa? É que todos os partidos, na minha muito modesta opinião, vem a presidência como a necessidade de meterem um seguro, entre aspas, dentro do edifício presidencial, e isso para mim é um cavalo de Troia. Já tenho dito isto diversas vezes, porque considero que o presidente deve ser isento, deve ser um árbitro do sistema e deve ter o máximo de liberdade possível para decidir e não estar dependente dos favores partidários de onde saiu.
Ou seja, considera que neste contexto gostaria mais até de ver outras personalidades também sem estas marras partidárias a concorrer?
Claro, gostaria que tivesse como opositores, como adversários políticos, gente independente que aportasse à política visões que não são partidárias, porque a visão partidária é necessariamente uma visão de um grupo limitado de pessoas. Portanto, de uma facção da sociedade. E a presidência não é um partido. A presidência deve unir os portugueses no que eu considero uma comunidade que é comum, que é o valor da comunidade, unida em volta de objetivos que sejam mais perenes e mais partilhados por todos os portugueses. E isso não é necessariamente bom quando os partidos interferem, de alguma forma, nesse processo. Porquê? Porque os partidos são divisivos por natureza, porque representam facções da sociedade. E a presidência deve representar o contrário, a união da sociedade. E por isso é que o peso e o contrapeso destes poderes são importantes.
O atual Presidente da República, com fortes ligações ao PSD, militante do PSD, procurou trazer uma nova dinâmica na própria Presidência, numa relação mais próxima com os portugueses. É um estilo excessivo na sua ótica ou que estilo é que adotará se for para Belém?
Eu tenho respeito por essa proximidade que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez relativamente à população. Porquê? Porque nós vínhamos de um momento muito crispado da Troika e com um Presidente que era um bocado, que se isolava, um bocado hermético, que era o Presidente Cavaco Silva. E a população vivia momentos de tensão muito elevados. E na primeira, no primeiro período presidencial, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele fez uma coisa muito positiva, que foi retirar essa tensão da sociedade portuguesa. No segundo mandato, acho que já exagerou um bocado nisso. Porquê? Porque afunilou muito o seu mandato nessa perspectiva só da proximidade aos portugueses. O Presidente tem que garantir essa proximidade, mas é muito mais do que isso. Não pode afunilar a sua ação ou reduzir a sua ação em eu sou muito querido dos portugueses, não é? Tem que fazer muito mais coisas e pronto. E acho que ele, de alguma forma, foi afetado por isso no segundo mandato.
Precisamente numa altura de declínio, como já disse também aqui, da credibilidade da classe política, apresenta-se porque vê aí esse espaço que falta ocupar?
Não, o declínio da classe política vem da prática política. Ultimamente, o que eu considero a prática partidária um bocado demagógica, as lutas intestinas e partidárias e fraturantes da sociedade. E nós temos que resgatar um bocado o papel da democracia. A democracia é verdadeiramente o único sistema que interessa, porque nos garante liberdade e garante que no contrato social que nós fazemos entre governados e governantes, podemos sempre refazer esse contrato se os governantes não estiverem à altura dos governados. Uma ditadura não permite isso, porque a ditadura basicamente toma conta do sistema e não permite fazer isso. Agora, a democracia, para sobreviver, tem que se credibilizar junto à população. E eu acho que nos últimos anos fomos perdendo alguma credibilidade. Portanto, os políticos foram perdendo alguma credibilidade e com isso podem comprometer a democracia. E hoje aparecem soluções mais populistas, mais imediatistas, que na realidade, depois de bem espremidas, não são solução nenhuma. A única coisa que fazem é um ruído muito grande. Eu considero, se me permite, uma imagem muito simples. É um indivíduo que está com uma máquina pneumática a partir pedra, mas depois não consegue construir um único muro. Mas é muito bom a partir pedra com a máquina pneumática. Isso para mim é ruído. O que interessa é construir soluções para o futuro, soluções novas que promovam a liberdade do grupo, a liberdade individual, mas também a prosperidade. Porque não basta liberdade. Liberdade sem prosperidade também não é bom. Portanto, de alguma forma, nós temos que promover essa prosperidade. E isso é que é o Portugal diferente. É o Portugal com ambição, que não se vai deixar ficar na última carruagem da Europa, ou deixar-se cair para ser a última carruagem da Europa, e todos nós temos capacidade, nós em conjunto já provámos que temos capacidade para o fazer. Olha, na pandemia foi um exemplo.
Este está já, de resto, em pré-campanha, podemos dizer, a percorrer o país, a sentir o pulso às instituições, também por isso esteve, com certeza, no Distrito de Braga nos últimos dias. O que é que procura nestes encontros?
Procuro duas coisas. Por um lado, dar-me a conhecer, naturalmente, isso faz parte do processo de divulgação de qualquer campanha, mas, essencialmente, conhecer Portugal. Conhecer os problemas, estar com as pessoas, ouvi-las, quais são as preocupações das pessoas, quais são as preocupações das instituições, quais são as preocupações das empresas. Hoje à tarde vou estar com empresários, de manhã estive na Misericórdia, ontem estive numa unidade de cuidados paliativos. E este contacto com o tecido que é a sociedade portuguesa é muito importante para nós termos uma visão equilibrada de quais são os problemas da sociedade, o que é que nós podemos fazer, de que forma é que podemos contribuir para uma sociedade diferente. Ontem também estive na universidade, por causa dos jovens. Nós temos verdadeiramente que apostar na nossa juventude, porque a juventude é o futuro. Não é? Quem não aposta hoje nos nossos jovens, eles com grandes dificuldades, como sabe, fruto de problemas sociais da área da habitação, da precariedade no trabalho, de contextos profissionais que não os fazem desenvolver, porque não temos as últimas tecnologias no país. Portanto, todo esse tipo de coisas está a fazer com que os jovens saiam de Portugal. Se saírem para voltar, isso até será positivo, porque vão fazer um estágio lá fora. Mas o problema é que muitos saem e já não voltam. Isso é que é muito triste, porque estamos a perder talento e estamos a perder capacidade para o futuro.
Olhando precisamente para os jovens, dessas preocupações que menciona também, como é que vai centrar o seu discurso nesta faixa etária? Nos mais jovens, naqueles que já votam, que muitos vão Sim. votar pela primeira vez, que mensagem é que fica para que percebam que aspectos diferenciadores é que apresenta para assumir esta responsabilidade?
Olha, uma das coisas que eu acho um bocadito forçado, não é? É alguém vir dizer que representa os jovens. Eu já vi algumas candidaturas a dizer eu represento os jovens, porque tem um ar cool, não é? Mas isso não me diz nada, até porque é exatamente da mesma idade do que eu, portanto, não tem nada a ver com isso. Julgo que os jovens vão se rever em diversos projetos políticos, não só no meu, mas noutros, naturalmente, porque isso faz parte da diversidade humana. A coisa mais importante é que coisas concretas, que políticas concretas é que nós podemos fazer para que os nossos jovens queiram ficar em Portugal, queiram contribuir para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. A política da habitação é essencial para isso, porque os nossos jovens estão a sair aos 30, 30 e tal anos da casa dos pais porque não têm a solução, porque eu saí aos 22 anos, não é? Portanto, sair da casa dos pais aos 30 e tal, não poderem constituir família, porque têm grandes dificuldades económicas. Portanto, nós temos que ter uma economia que paga bem e que tem bons salários. Uma economia de baixo valor acrescentado e de baixos salários foi um erro que nós fizemos até agora. Portanto, o problema é o modelo de economia. Nós temos que mudar de modelo de economia. Temos que introduzir conhecimento, tecnologia e fazer uma economia muito mais produtiva, porque só uma economia muito mais produtiva permite salários superiores e salários que diferenciem a qualidade e a preparação dos nossos jovens. Isso por um lado. Políticas públicas que têm a ver com a habitação. Políticas públicas têm a ver com a saúde e com a segurança. Um jovem hoje tem uma concepção muito mais dinâmica do que os jovens de há 30 anos atrás. Queriam um emprego, basicamente, que fosse um emprego para toda a vida. Hoje os jovens já não pensam assim. No entanto, a precariedade constante dos trabalhos, a forma como são contratados, isso não permite o planeamento e não permite que o jovem se sinta seguro o suficiente para constituir família e começar uma família. E tudo isso vai afetando a nossa sociedade e deslaçando a nossa sociedade. Por isso, o desenvolvimento económico só faz sentido se for centrado nas pessoas. Porque senão, para que é que serve o desenvolvimento económico? E há um conjunto de... A presidência não é executiva, mas tem que forçar, de alguma forma, através da magistratura de influência, o governo e ajudar à percepção que tem que fazer reformas estruturais e que tem que fazer reformas que garantam uma economia de maior valor acrescentado, que só assim é que vamos conseguir remunerar devidamente os nossos jovens e fazer com que eles fiquem cá em vez de irem para o estrangeiro.
Falamos aqui de jovens, olhando também para os idosos, temos uma população bastante envelhecida, é também, acredito, preocupação, aliás, mencionou aqui algumas das visitas que fez, nomeadamente em Braga, que olham para esta faixa etária. É preocupante o que está a acontecer em Portugal também neste sentido, quando temos lares sobrelotados, quando temos uma dificuldade enorme no cuidado a ter com os nossos idosos?
É muito preocupante. É muito preocupante porque nós estamos de alguma forma a refletir uma coisa muito má em termos de sociedade, que é uma filosofia utilitarista das pessoas. As pessoas não são um produto do mercado, não só nas relações de trabalho, mas depois da sua relação em termos do seu envelhecimento. a pessoa tem uma dignidade própria e deve ser respeitada até ao fim da vida. E hoje em dia fala-se muito em sucesso, não é? Em ser empreendedor, em ser... Tudo isso é importante. Mas não podemos esquecer que o projeto de todos nós é ter uma vida longa. E para termos uma vida longa, um dia vamos envelhecer. E se formos pessoas menos capazes, que é natural, com a idade, a função utilitária não nos pode matar, não é? Não pode dizer assim, ah, já não interessa à sociedade, já não produz para a sociedade, então pode morrer e a sociedade não tem que se preocupar com esta pessoa. Não. A sociedade tem que se preocupar com a dignidade humana das nossas vidas até ao fim. Isso é que é uma sociedade evoluída face a uma sociedade não evoluída. E eu preocupo-me porque vejo na nossa sociedade sintomas de utilitarismo que são perigosos em termos do que é uma sociedade evoluída e uma sociedade humanizada, que é o que todos nós desejamos para Portugal.
Vamos a um tema mais fraturante. Qual é a sua posição relativamente à legalização da eutanásia no nosso país? Ainda não se estudou e discutiu o suficiente para seguir em frente com este processo que continua num ping-pong?
Pronto, eu... Uma vez perguntaram-me isso, eu até disse que era pró-vida, sem saber que havia já um movimento pró-vida. Eu sou pró-vida, não do movimento pró-vida, mas porque defendo a vida humana até ao limite do razoável. E o que é o limite do razoável? É quando um ser humano entra num sofrimento atroz e a partir daí é uma tortura, a vida é uma tortura. Portanto, eu sou, em princípio, contra a eutanásia. No entanto, considero que há determinadas situações limite em que a eutanásia pode ser uma solução porque essa pessoa está num sofrimento atroz, está numa tortura viva, não é? Qual é esse limite? Essa é que é a grande dificuldade. Como é que nós conseguimos definir essa fronteira? Eu tenho dificuldade em definir essa fronteira. E, portanto, tudo que facilita a eutanásia pode, de alguma forma, voltando um bocado à conversa anterior, passar a ser utilizada numa perspectiva utilitarista da vida. Assim, esta pessoa já não interessa, vamos convencê-la que já não faz parte da utilidade, não é? Para a sociedade, então se calhar é melhor ela tomar um comprimido e vai-se embora e nós temos menos despesa, não temos que nos preocupar e livramos-nos dessa pessoa. Isso é o grande perigo do facilitismo que se pode introduzir com a eutanásia. Portanto, a eutanásia, sim, mas tem que ser em casos muito, muito extremos.
Portanto, compreendo que até agora este processo não tenha tido um desenvolvimento e uma concretização por parte, sim, do atual Presidente da República.
Bem, eu compreendo, porque na visão católica dele e religiosa dele, eu compreendo. Eu acho que as nossas visões pessoais não devem, enquanto Presidente, interferir no que é... No que são os poderes de uma Assembleia da República que deve legislar e foi eleita para isso. No entanto, acho que devemos ter todos cuidado enquanto sociedade, quando tomarmos decisões, porque a única coisa que não se recupera é uma vida humana. Portanto, há muitas coisas que nós podemos cometer um erro e depois indemnizar ou voltar para trás. Uma vida humana não se consegue recuperar. E esse é o limite, temos de ter muito cuidado para não facilitar um processo. E, por outro lado, também não o proibir completamente. Esse limite é uma coisa muito difícil de definir.
O crescimento da extrema-direita em Portugal não é uma percepção, é uma realidade. Olhando para o cenário político atual, avaliando a prestação de um partido em concreto na Assembleia da República, apostado em promover um discurso de ódio e de autêntica divisão da sociedade, assumo aqui que não teria dúvidas em nomear um primeiro-ministro como André Ventura.
Nós, um presidente... tem que garantir a democracia e as instituições democráticas. Se um partido de direita ou de extrema direita, conforme quiser, tiver uma maioria na Assembleia da República, isso não há maneira de evitar que governe. Se tiver uma maioria relativa e não conseguir negociar um apoio na Assembleia da República para governar, então pode-se formar uma coligação que governe, que não seja a desse partido. Mas nós temos que respeitar o princípio da democracia. No entanto, se por acaso esse partido chegasse ao poder, o presidente teria todo o cuidado, deveria ter todo o cuidado em garantir que esse partido não mudava as regras da democracia, porque eu já vi coisas completamente absurdas, não é? Ouvi o líder do partido dizer que se fosse presidente mandava prender. Ninguém manda prender, nenhum político manda prender. Quem manda prender é um poder independente. Há três poderes independentes, não é? Que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Quem manda prender é o poder judicial, depois de um processo que deve ser claro, límpido e ético. Não é um político que diz, eu mandava prender o A, eu mandava prender o B, ou prendia-os a todos, ou expulsava-os a todos. Portanto, porque também expulsava-os a todos, significa que tem que ter uma lei para o expulsar, que é da Assembleia da República, que não é o Poder Executivo, e depois muitos desses processos iam parar a tribunal, portanto seriam os tribunais que teriam que decidir. Por isso, há aqui uma certa mistura de ideias que podem soar interessantes a um público que não está a refletir verdadeiramente sobre as propostas, mas que são ideias muito perigosas em termos do que é a liberdade e o que é a democracia. E nenhum de nós quer viver numa sociedade em que, a certa altura, o poder político manda prender, ou manda vigiar, ou manda controlar, porque isso não é democracia. E eu sou, aí, 100% contra esse tipo de declarações e esse tipo de atitudes. E se for eleito Presidente da República, serei muito vigilante na separação de poderes, e nunca deixaria que algum político começasse a fazer esse tipo de atitudes, porque isso seria suficiente, as tais condições que eu digo, para uma dissolução da Assembleia da República e voltar a perguntar à população, afinal, o que é que os senhores querem? Querem cair numa ditadura mesmo? Quer dizer...
Acredita que pode ser um verdadeiro moderador da vida política em Portugal nos próximos anos?
Acredito. Acredito porquê? Porque sendo um indivíduo distante dos interesses partidários, eu percebo a importância dos partidos e defendo os partidos, porque os partidos congregam as diferentes correntes da opinião e os diferentes interesses do país, mas acho que estaria em melhores condições para falar com esses interesses, não fazendo parte de nenhum desses interesses. Porquê? Porque todos eles iriam ver a minha posição como uma posição muito mais equilibrada e com diálogo e com inteligência e bom senso. Um ator exterior a esses interesses é um árbitro mais capaz do que um árbitro que vem de um desses interesses.
Muito bem. Dentro de pouco tempo as presidenciais passarão a ter outro destaque mediático. Está preparado para debater com políticos com mais traquejo, desse ponto de vista?
Isso. Como terei que debater com eles, necessariamente faz parte do processo também democrático, a população poderá, dentro de algum tempo, imagino que menos de 30 dias, avaliar se estarei pronto ou não. Eu acho que sim.
Mas tem estudado muito.
Não é uma questão de estudar, sabe? As pessoas acham que nós que fizemos uma carreira militar somos indivíduos muito rígidos, muito autoritários. Isso é uma visão completamente irrealista de quem não conhece verdadeiramente a instituição militar. Nós da Marinha, para comandar navios e comandar homens, temos que dialogar muito, temos que negociar muita coisa, porque ninguém empurra ninguém. É mais uma liderança por consenso e uma liderança consentida do que uma liderança imposta. Claro que numa ação muito concreta em que está em risco a vida humana, precisamos de reagir muito rapidamente, aí não há dúvida. Mas na gestão do dia-a-dia não é empurrar as pessoas que se consegue levar a... Mas é que não é com fel, não é, que se atraem as abelhas, e portanto não parece que essa ideia autoritária do que são os militares é uma ideia completamente desfasada no tempo. Isso não existe.
Senhor Almirante Gouveia Melo, para terminar esta nossa conversa, que mensagem é que fica também para os eleitores que serão chamados às urnas já em janeiro?
A primeira mensagem que queria que ficasse, independentemente de qual fosse a candidatura que selecionassem, é que votassem. Porque nós, a nossa liberdade é garantida através do nosso voto e do exercício da nossa cidadania. Ficar em casa é achar que o nosso voto já não interessa. Portanto, é como ficar prostrado e não reagir. Portanto, nós devemos levantar-nos nesse dia, dessa prostração, não é? E dizer, não, o meu voto vai interessar, eu sou um cidadão ativo e vou exercer a minha cidadania. Isso, para mim, é a mensagem mais fundamental. E depois terão, como é evidente, diferentes candidaturas, diferentes propostas, e devem escolher a proposta que mais lhes agrade. Eu não vou falar agora da minha proposta, já falei o suficiente, mas essencialmente gostaria que todos os cidadãos com capacidade de voto se levantassem nesse dia e fossem votar e dizer assim, eu estou a decidir sobre o meu futuro através do meu exercício de cidadania e esse exercício começa com o voto.
Sr. Almirante Gouveia Melo, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Foi então a entrevista com o candidato à Presidência da República que por estes dias esteve no distrito de Braga.
Muito obrigado também.